Olá, bem-vindo ao Literai, o seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literai, eu sou Anitta Deac.
Olá, eu sou Paulo Salvetti.
Gente, Paulo está muito melhor, né? Não tivemos podcast na semana passada porque ele estava com Covid.
Continuo com Covid, mas agora melhor, né? Nossa, que coisa louca, né? Achei que não ia ser pego.
Pois é, amigo. E pensa bem, nós dois, assim, muito próximos um do outro, né? E gravando
muito
episódios
próximo, né?
Com Covid, quando que a gente ia imaginar um negócio desse?
Pois é, que coisa louca, né? Não, e foi engraçado porque eu acho que eu tava com uma coisa assim mesmo. Eu tava com, não sei, uma espécie de síndrome de super-herói aqui por dentro. Falando assim, gente, eu não pego esse negócio, não. Só pra dar uma escorregada na poça, né? Fiquei, achei que ia ter o selo, sabe? Não pego Covid, tá, meu bem?
Ai, Jesus Cristo. Bem,
me roubaram o selo.
Hoje nós viemos falar com vocês sobre literatura e consumo. Eu tenho refletido bastante sobre isso. Não nessa argumentação de sempre, né? De que devemos consumir menos e etc. Porque eu estava pensando, Paulo, até anotei isso no Diário de Criação e falei um pouco sobre isso no Instagram, que eu acho que um dos fundamentos de viver, né, da psique humana, a formação da psique humana, ela tem a ver essencialmente, intrinsecamente, com a questão do consumo. Porque para sobreviver, a gente precisa consumir, né? A gente está sempre deglutindo algo, colocando algo para dentro, excretando algo, a gente consome o ar. Então, o consumo, ele é uma base da vida, né? A gente começa consumindo. A doideira que eu tenho pensado sobre isso é que a sociedade ela é tão organizada em torno do consumo, né? Objetos que você vai consumindo ao longo da vida, que eu comecei a me perguntar se, de fato, a gente tem uma base ética de ação. Olha que pensamento maluco. Porque eu tenho a impressão que a gente tem uma base valorativa de ação, não uma base ética. Que o nosso viver, a gente se organiza colocando valor nas coisas. Então, o consumo, né, quando a gente vira um adulto, por exemplo, ele vai ter sempre a ver com aquilo que é bom, aquilo que é ruim, o que eu quero consumir, por que eu quero consumir, porque esse objeto me estende de alguma maneira, me valoriza, adiciona valor à minha vida. E aí é uma coisa maluca, porque tudo fica muito pervertido, né, nesse sentido. Porque você precisa se adicionar o tempo inteiro. A gente volta à questão da soma, que eu falei uns episódios atrás, né? Essa necessidade da soma. Então, não se trabalha com o menos, não se aceita o menos, não se coloca o menos, o não ter, o não adicionar, como uma coisa que faz parte da vida, inclusive, né? E a gente fica correndo sempre atrás do mais. E todo o mercado ele vai responder a isso, né? E a gente vai comprando a construção da nossa vida em relação a esse parâmetro. E isso também se estende à questão da literatura. Não à toa, uma coisa que eu vejo muito em blogs literários, gente que faz resenha e tal, são aqueles desafios de ler 60 livros em um mês, por exemplo. Né? Como se o mais, como se a quantidade adicionasse valor àquela pessoa. E produzir mais. Então hoje eu escrevi não sei quantas páginas, eu tenho um ano para terminar meu livro. Essa coisa do tempo parece ligado só à produtividade, mas também é uma questão de consumo, Paulo. É como se consome as coisas, né? Para sempre ter essa coisa da evolução, digamos assim, entre aspas. Então a gente está se adicionando o tempo inteiro. Eu acho que é importante pensar sobre isso. De que maneira a gente consome as coisas enquanto autor, né? Como a gente se relaciona com esses livros, de que maneira, quais são os parâmetros, de que maneira a gente escreve também.
Nossa, que interessante. E quando você pensa nessa ideia, né, que você falou que você acha que a gente não tem uma base ética de ação, mas uma base de valor, o que você imaginaria que seria essa questão ética aí no caso do consumo?
Os problemas éticos no caso do consumo?
Essa base ética, assim, porque você disse que mais ou menos a gente tá amparado, né, numa base de valor, né?
Uhum.
Que é sempre essa coisa do acúmulo, né? Como será que seria um pensamento mais ético do que esse da valoração?
Eu tenho pensado que substituir, talvez, tentar, né, substituir a ética do valor, que eu chamaria até de ética do valor, inclusive isso, por uma ética de tirar a valoração intrínseca das coisas,
Ótimo.
que é uma coisa muito maluca. Por exemplo, vamos pensar em leitura e vamos pensar em escrita, né? A gente tem parâmetros do que é bom, do que não é bom, por que é bom, por que não é bom, o que devemos ler e etc. Só que assim, quando você procura um livro, a maioria dos leitores, né, o que que eles querem encontrar? Eles querem encontrar um livro que diga sim a eles, que diga sim ao que eles são. Então eles querem ler aquilo que eles estão esperando ler. E aí eles acham o livro maravilhoso, né? Terminou o livro e falou todo o discurso que ele pensava, e disse, uau, esse livro é incrível. Que é só um mais, é só uma adição de si, digamos assim. Gente, minha voz está horrível hoje. Como seria, não colocar valor nas coisas? Como seria, ter uma experiência, ter um contato, deixar-se ler, né? Colocar-se à frente de um livro sem valorar aquilo ali? Simplesmente entrando em contato com. E como seria se a gente não olhasse para todas as coisas, Paulo, seja uma camiseta, seja um tênis, seja um livro, sem necessariamente tentar se estender sobre essas coisas? Não mudaria
Muito
completamente
legal.
a nossa visão do mundo, eu acho, talvez.
Não, e você foi falando agora, fui pensando em imagens, né? Por exemplo, essa coisa da, essa necessidade da soma aí que você está falando, né? Isso tá em todo minuto da nossa vida, né? O nosso parâmetro de olhar para as coisas está muito amparado nessa ideia, né? Então, a gente interpreta, decodifica as coisas a partir desse pressuposto. De tal modo que, assim, por exemplo, se a gente for num, sei lá, vou na casa de um amigo e vou tomar o café X, se eu sei que aquele café é um pouco mais caro do que o habitual, isso para mim, de algum modo, agrega algum tipo de valor. Às vezes pode ser um valor assim, nossa, que burguês. Ou pode ser assim, nossa, que café especial, que delícia. Que... Mas sempre tem alguma coisa relacionada a esse tipo de soma, né? E de certo modo. Tô pensando agora, né? Mas talvez na nossa cultura capitalista, né? A gente seja um pouco viciado nessa perspectiva, né? E aí faz muito sentido isso que você está chamando de uma base ética de valor, né? Ou de valoração, assim. Porque, de fato, né? Isso determina não só o nosso. A nossa relação com, enfim, com as coisas que a gente compra, com as coisas que a gente come, mas com todas as coisas, né? Quer dizer, como eu olho para minha mãe e estabeleço na relação com ela, de falar assim, nossa, minha mãe, olha o vestido, olha que coisa. Ou a própria sequência de ação, né? Uma coisa se somando à outra e querendo chegar num montante, né? Quer dizer, a gente, de certo modo, está sempre capitalizando, né? Não capitalizando só em forma monetária, mas capitalizando, né, as coisas todas que a gente interpreta, né?
É
Muito
verdade,
louco.
eu tô lendo um autor interessantíssimo, que uma seguidora, inclusive, me sugeriu. O nome dele é Hans Ulrich Gambrecht. Ele tem um livro chamado Produção de Presença, muito interessante, Paulo, porque ele vai falar que a hermenêutica, a interpretação das coisas, é a via ocidental para tudo. Então, na academia, por exemplo, o que é um trabalho acadêmico? O que é uma tese de mestrado, doutorado? É uma tentativa de compreensão, de interpretação de alguma coisa. E aí, o que o Gambrecht vai trazer é que isso é só um jeito, uma via de apreensão das coisas, que é o racional, que é o pensamento. Né? E se a gente for pensar filosoficamente, o pensamento, ele é o próprio material de produção de sentido, fazendo sentido. Então não tem como o próprio pensamento ele não estar colado à interpretação. Só que, no entanto, a gente acha que a interpretação é uma coisa muito objetiva, né? Tudo bem que a gente já se fala em recorte de quem escreveu, de lugar de fala, né? Quais são as particularidades de um texto, etc. Mas o que eu acho interessante é que ele vai falar que o racional é só uma via. Então, a interpretação, ela nunca pode ser tida como uma verdade absoluta. Porque você tem o irracional, Você tem a pré-linguagem, você tem o meio em que as coisas são produzidas, que também é um fator de importante, né? Qual é o meio da obra? Não é só interpretar a obra, né? Qual é o meio da obra? Que diferença faz o meio na composição da obra, por exemplo? Né? O dispositivo, um computador, por exemplo, num vídeo. Você interpreta o vídeo, mas você deixa o meio de lado. Você nem pensa muito sobre o meio, né? Os pixels, a tecnologia, o objeto em si, não se analisa o impacto do meio do objeto na interpretação do objeto. Só fica com a interpretação do objeto. Então, o Gumbrich, ele vai trazer vários elementos para questionar essa primazia da interpretação, né? Então, ele vai propor uma visão do mundo que saia da hermenêutica. E na literatura, gente, isso aqui não deixou de ser um podcast de literatura, não, tá? É que a gente gosta muito de filosofar. Mas na literatura, por exemplo, eu vejo a hermenêutica, a questão da interpretação, como uma praga. Porque a gente vê muitas discussões de livro que são sociológicas, que são antropológicas, outras tantas discussões. Mas e a literatura? E a forma do texto? Né? Que os estruturalistas russos trouxeram isso, né? A forma também é a proposição, que a gente sempre fala aqui. E não se pensa tanto sobre isso. E não tem como pensar a obra de arte sem pensar a estética, sem pensar a forma, sem pensar a estrutura.
Não, e também essa ideia, né, de esse vício, né, como eu estava comentando nessa coisa que você falou, né, e nessa ideia da somatização, da valoração, obviamente que ele está o tempo todo, né, permeando a gente quando a gente escreve e lê, e vai cair, né, num lugar que a gente volta e meia comenta aqui, que é esse lugar da repetição comum, né, quer dizer, os lugares que a gente vai chegar. Eles também são lugares comuns porque eles estão sendo configurados por um caminho muito determinado por esses valores, por essas construções, por essa ideia do consumo, né? Então, talvez a importância literariamente de se refletir sobre isso, né? De colocar o consumo como uma perspectiva a ser problematizada em nós mesmos, talvez, né? Acho que um pouco é isso que você está propondo. Quando a gente começa a se questionar, né, sobre como eu consumo, não quer dizer só, né, ah, eu vou parar de comer determinados produtos, ou comer só produtos orgânicos, vou comer coisas veganas. Não é exatamente só isso, né, porque isso também são outras caixinhas, outros caminhos também determinados por vieses de outros consumos, mas que também estão nesse mesmo lugar, né? De um outro, é só um outro valor, muda um pouco a ética, mas está na mesma lógica. E na lógica da produção literária também tem a mesma coisa, né? Então, por exemplo, em relação a isso que você está falando, como é que a gente tem pensado, né, cada vez mais as questões temáticas, né, na literatura, elas. A gente está, claro, né? A gente está num momento, a gente sempre relativiza isso aqui. Eu também, quando falo isso, procuro relativizar, porque eu de fato percebo que tem uma importância nas pautas todas que estão sendo colocadas, não só na literatura, na arte em geral, assim, e porque a gente está num momento mesmo de transição paradigmática de várias questões importantes, né? Das questões, inclusive, de gênero, as questões de racialidade e tudo mais. Mas, de fato, né, há às vezes uma preponderância nesse momento tão grande para as questões temáticas. E é louco, né? Porque a gente olha, quando a gente vai olhar, por exemplo, a história do romance, se a gente for vai tentar dar uma olhada assim panorâmica na história do romance, essas questões, né, da proeminência da forma e a forma menos importante, o tema, o conteúdo, a forma, né, sempre tá na história inteira, vai tendo ali cada um o seu ápice, né, um toma a frente, o outro toma a frente, depois o outro toma a frente. Mas a questão é que quando a gente de fato se coloca nesse lugar, né, de valorização com muita ênfase, né, nas questões temáticas, o que acontece é que a tendência é que a obra ela seja uma obra de enredo, né, que a coisa mais importante ali é de fato a história, o que vai acontecer ali, como é que os personagens vão lidar com aquela situação. E pensando por essa perspectiva aí do que você estava dizendo agora, né, em relação a essa coisa da produção de sentido, fica capenga, né? Se a gente pensa a literatura, não só a literatura, qualquer arte, se a gente pensa só enviesado para as questões temáticas, a gente tá deixando o negócio capenga, porque não tem como se amparar como uma obra, né? Eu sempre fico pensando que a obra de arte, né, ela precisa, para se amparar, ela precisa de pelo menos, né, uma reflexão equilibrada entre o que e como, né? O que estou sobre o que estou falando, o que estou falando e como estou falando, né? E se o que eu estou falando ficar muito mais à frente, né? O pé fica ali desamparado, né? E o outro fica encurtado. E o que vai acontecer é que, no fim das contas, né? Quer dizer, se a gente vamos deixar passar um tempo quando essas questões temáticas que agora são tão importantes, né? Talvez daqui um tempo, quando essas pautas já não forem pautas tão contemporâneas, né, tão importantes, tão ligadas ao tempo, né, talvez a obra perca, né, um pouco de valor, um pouco de estrutura, porque ela tá muito presa nessa ideia do presente, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com essa estrutura de consumo aí. Quer dizer, a gente tá, ao fazermos isso, né, a gente tá não só determinando um modo de fazer, né, que está viciado por essa estrutura, mas um modo de consumir também, porque daí é isso, as pessoas agora têm uma tendência a consumir uma literatura que está falando sobre as questões. Então, assim, eu preciso ler uma literatura que traga problemas de mulher. Ah, eu sou mulher, então eu preciso ler uma literatura que problematize o lugar da mulher, né? E daí isso vira também uma perspectiva de consumo, e aí parece que eu tenho que consumir isso, né? Nesse momento eu tenho que consumir isso. E também aí acaba limitando, né? Porque também sempre repetindo os padrões de consumo vira uma coisa muito parecida com a moda, né? Então eu crio ali a coleção desse ano, então, ah, tá, agora todo mundo usa essas determinadas cores aqui que a coleção dessa estação aqui está determinando, e isso molda, né, nosso desejo de consumo. Acho que com a literatura acontece coisa bem parecida, né?
É, e o que eu acho mais louco na produção literária é que quando você tem uma preponderância da temática, você às vezes acaba se esquecendo da relação de consumo com os elementos estruturais da narrativa, né? Então, como seu personagem, por exemplo, o narrador, personagem, um próprio narrador, ele vai consumir ou ele vai narrar a questão do tempo e do espaço, por exemplo. Porque se você tem a preponderância do tema, esse tema. Possivelmente, como ele está muito ali importante na tua cabeça, você quer tanto fazer um discurso de alguma maneira sobre aquilo ali, possivelmente você não vai colocar tanto ensejo, tanto empenho, em pensar nas questões de tratamento do tempo. Então, o tempo, ele vai apenas copiar o tempo do mundo. Ou você vai fazer uma narrativa linear, ou você vai dar uma quebrada ali, tirar algumas coisas de lugar, né? Enfim. Mas você não vai pensar filosoficamente a questão do tempo, porque o tempo, ele é só um elemento que vai corroborar o seu discurso, que vai chancelar o seu discurso, vai ser uma moldura para o seu discurso. Então, na questão da valoração, por exemplo, quando você coloca o valor no discurso, na hierarquia primeira do discurso, você tira, acaba tirando o valor de alguma forma de outros elementos narrativos que não crescem, que estão sempre com o mesmo valor de sempre. O que eu acho que pensar a literatura é uma coisa interessante, pensar a literatura tem a ver com pensar os elementos estruturais da narrativa, uma coisa está profundamente ligada à outra, é que qual. Perguntas interessantes para se fazer nesse sentido, né? Qual é a minha relação, de consumo do tempo dentro desse mundo fictício que eu estou criando? Então, o tempo, ele é só uma paisagem, subliminar, digamos assim, para esse personagem se mover no espaço? É só realmente uma moldura? Ou tem alguma problematização desse tempo? Ou tem alguma problematização desse espaço? Espaço, acho que eu consigo dar um exemplo mais simples. Eu construo cenários apenas para o meu personagem estar em algum lugar? Ou esse espaço, de alguma maneira, tem um impacto, né? Ele interage com esse personagem de maneira que eu possa, de repente, até construir fronteiras menos rígidas entre um personagem e um cenário? Né, qual é a posição do meu cenário na construção da narrativa? Quando a gente faz isso, parece muito bobo, Paulo, mas não é bobo. Sabe por que não é bobo? Porque a gente está tirando, muitas vezes, uma relação funcional do personagem com as coisas. E a literatura fala do homem. Então a gente também está questionando a relação funcional do homem com as coisas. De consumo, daquele quarto que serve para dormir, daquela cama que serve para deitar. Né? Daquilo que nos serve o tempo inteiro, porque na vida a gente está buscando tudo aquilo que nos serve. Olha que reis que nós somos. Né? Nós somos os reizinhos. As pessoas têm que nos servir, as roupas, os objetos, tudo tem que servir. Se a gente tira essa lógica da valoração, que é um projeto meu, porque meu próximo livro, a base conceitual é essa. Vou tentar tatear na forma essa ideia de uma estética desvalorativa. Não sei onde vai dar. Que é a coisa muito louca que está se passando na minha cabeça. Mas é para montar um mundo fictício que traga uma proposta... diferente de peso das coisas. E de, eu lembro até do Flaneur do Baudelaire nesse sentido, né? Porque o Flaneur é do Baudelaire, não é?
É, depois o Benjamin também desenvolveu mais.
Falou,
né?
Mas
o Baudelaire que... Uhum.
E o Flaneur, ele tem a ver com isso, que é uma experiência de vida em que ele passa. Em que ele passa. O que eu acho bonito é que as coisas também passam para dentro. Né? A gente se coloca tanto como centro que a gente, às vezes, não percebe que as coisas passam para dentro. Então, como é que seria uma narrativa do passar para dentro? O personagem não como um vetor em que a seta vai para fora, que 99% dos livros são isso, né? O personagem como centro e a seta para fora. Ele olha para as coisas, ele se relaciona com as coisas. E se a seta fosse para dentro? Sabe? Porque eu tenho a intuição de que a seta é para dentro também. E que a gente não vê, a gente não enxerga, a gente não percebe, a gente não sente mais no corpo, porque o corpo... Paulo, o corpo foi sequestrado. Isso é tão importante falar sobre isso, porque o corpo do homem é também o corpo do personagem. Mesmo os discursos, né, de aceite seu corpo, dos diferentes tipos de corpos, etc., o triste é que isso está dentro da lógica do consumo capitalista. Até coisas que são extremamente importantes, elas são colocadas de uma maneira, para um nicho, que vai trazer para o consumo de novo, que vai trazer para a valoração de novo, você entende? É tudo valoração. Ou se valoriza a estética padrão, ou se valoriza a estética que não é padrão, mas é valorização. É isso que eu estou falando. É o mais, é sempre o mais. O que é legal agora, é sempre o mais. Pode ser a comida vegana, pode ser qualquer coisa, mas é sempre o mais, né? E eu acho que o mais é a perversão do mundo. Eu tenho essa impressão que o mais é a perversão do mundo, porque a gente deixa de aceitar uma realidade última, que nós somos seres faltantes. Não adianta, você pode buscar quantos mais você quiser na tua vida. Você nunca vai deixar de ser um ser faltante. Só que a minha pergunta é, um ser faltante, ele não é inteiro? Você entende o que eu tô falando? Não é um
Super.
Ser inteiro?
É inteiro, né? E louco porque essa coisa do... Isso, você falou uma coisa muito importante aí agora, que é o nosso corpo foi sequestrado, né? E de fato, né, o nosso corpo foi sequestrado e a gente não se dá conta disso, né? E a gente continua, por exemplo, quando a gente vai produzir literatura, talvez a gente tenha espaços, a gente tenha pequenos lapsos ali possíveis de reverter esse sequestro, mas a gente continua reafirmando esse sequestro, porque a gente continua jogando a mesma lógica, nem que seja essa lógica mais subliminar, mais intrínseca, a gente joga a mesma lógica, né? Que é uma lógica, se a gente for pensar agora um pouco sobre isso, talvez daquilo que o Foucault falou sobre essa coisa da docilidade, né? Essa docilização dos corpos, que é uma espécie de uma ideia de... Como se fala quando a gente vai adestrar? Uma espécie de um adestramento do corpo que a cultura vai fazendo, né? Por exemplo, nós somos desejantes, né? Nós somos seres desejantes. E esse ser desejante que somos determina, obviamente, esse ser faltante aí que você está apontando, né? Quer dizer, sempre vai nos faltar. A falta, inclusive, é o que nos move, né? É o que é a falta que a gente sente de alguma coisa que faz com que a gente se mova, se levante da cama, porque tá faltando alguma coisa que eu, né? Então, essa lógica da falta é uma lógica também ao mesmo tempo da vida, né? A vida é
constitutiva.
Constitutiva, fundamental, né? Agora, o que a gente não vai se dando conta, né? E assim, eu tô falando isso aqui, gente, mas obviamente que nós também somos tão sequestrados quanto, né? Não é porque a gente tá pensando sobre isso que a gente também não vive esse mesmo. Isso é muito maior do que a nossa força de pensar sobre isso, né? É, mas ao mesmo tempo, né? O que vai acontecendo é que esses desejos, em todos os seus limites, ele vai sendo determinado, né? Então, o que nos falta é muito comum, né? É muito parecido o que as pessoas sentem falta, né? Por mais que pareça diferente a priori, né? Quer dizer, ah, um sente falta de uma casa que é não sei o quê, o outro sente falta de um fogão que é não sei o quê. Mas, na verdade, o que a gente sente falta são sempre de coisas muito parecidas, né? São coisas materiais, são coisas que, de algum modo, parecem, sugerem que vão nos colocar num lugar de conforto no qual uma pseudo-plenitude nos preencheria, né, de alguma coisa. E quando a gente vai pensar os personagens, né, quer dizer, quando a gente vai... Uma das coisas muito comuns, inclusive, na hora de construir um personagem, talvez a gente já até tenha falado disso aqui, é pensar sobre isso, né? O que está faltando nesse personagem, o que esse personagem deseja, né? E a ordem do desejo, em geral, ela também está sequestrada, ela também está contaminada, né, por essa mesma ordem, que é essa ordem na lógica do consumo, né? Às vezes pode não ser, aparentemente pode não ser imediatamente, mas se a gente for ver ali nas profundezas daquilo, né, o que arregimenta, o que determina mesmo aquele desejo, também é essa mesma lógica de consumo, né? Então, se a gente quiser partir, né, na literatura para uma revisão disso, obviamente que isso não é fácil de fazer, né? Porque o louco disso tudo é que quando a gente vai começando a identificar, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Quando a gente vai começando a identificar, a gente consegue cada vez mais ir enxergando a coisa. Então, a gente consegue enxergando, por exemplo, o que determina essas linhas de consumo viciadas aí nas suas estruturas diversas. Mas quando a gente passa a pensar em uma coisa paralela, em uma outra lógica, vai ficando difícil, porque o nosso repertório também está viciado e sequestrado, né?
Uhum, super. Eu tenho me divertido muito pensando e escrevendo meu diário de criação, porque eu estou entrando em umas viagens muito malucas, e tem aquele trecho lá que eu já falei algumas vezes, porque ele é um trecho central, simbólico do meu livro, que é pensar na ordem do desejo do espaço, né? Então, aquele trecho, por exemplo, em que a praça não é uma praça, mas ela é um sentimento que entra pelas casas, eu estou trabalhando um pouco essa ideia do espaço como personagem e que o próprio espaço tem um desejo em si. E que eu posso elaborar diferentes desejos para esse espaço. E que, na verdade, eu não preciso vetorizar num personagem só que deseja, né? Eu posso colocar ele em contato com diferentes desejos dentro dessa narrativa. É muito legal se dar a oportunidade, eu acho assim, particularmente importante para a gente sair da mesmice literária, o autor ler filosofia, o autor ler não ficção boa, de qualidade. Por quê? Porque é o pensamento, né, Paulo, que vai levar você, de repente, a questionar-se e fazer perguntas para tentar viver ficticiamente, porque a gente vive, né, um pouco por meio dos personagens, por meio das escolhas da gente. Você altera um pouco a ordem, já que estamos sequestrados no mundo real, por que não aproveitar a oportunidade para sermos um pouco mais livres, né, no nosso mundo ficcional? Porque senão fica uma coisa meio maluca, você é um prisioneiro no mundo, todos nós somos, de alguma maneira, prisioneiros do mundo. E aí, no espaço que a gente tem a possibilidade, a gente vai ser prisioneiro também, você entende? Então, acho que dá para pensar na ordem de desejo do espaço, na ordem de desejo do tempo, entender um pouco o movimento que está fora do personagem, né? A gente tem... E a poesia, nesse sentido, é uma coisa muito inspiradora, porque ela vai trazer um peso diferente para a palavra, que vai evocar fora do personagem. Então, para mim, pensar projeto estético, que é uma coisa que eu sinto falta na literatura brasileira contemporânea, eu acho que é expandir esses limites, E curiosamente, quando a gente pensa em todas essas coisas, a gente acaba pensando das nossas posições também, enquanto seres humanos que fazem literatura. Porque todas as nossas contaminações do nosso olhar, eles vão parar no livro. Se a gente não tem consciência, eles param. Se a gente tem consciência, eles param. Mas se a gente tem consciência, a gente tem a oportunidade de repente, tá, aqui eu vou dar uma virada. Aqui eu posso dar uma virada, né? É, tem um exemplo no curso, por exemplo, meu curso longo de escrita que eu trago, que eu amo, que é do Vicente Francessin, em que ele usa, eu mostro esse trecho lá, a gente analisa esse trecho na aula. Ele traz o futuro do subjuntivo para colocar o personagem dele em hipótese, né? Então ele é um cara que não faz um trabalho normativo de tempo. O personagem dele pode ou não fazer alguma coisa, ele está em hipótese. Olha que coisa diferente, Paulo, porque a gente não está em hipótese, a gente está se definindo o tempo inteiro. A nossa ação é no presente, a gente pensa na ação no futuro, algo que aconteceu no passado, mas em hipótese. Então o Vicente, ele vai trazer um novo jeito de percorrer o espaço com esse futuro do subjuntivo. Entende porque eu acho o cara um grande mestre? Tem uma hipótese filosófica na construção sintática dele, cara.
Nossa, isso que você está falando é muito legal, porque eu, por exemplo, né, sou professor de redação de colégio, né? Então começo ensinando as crianças, e assim, a base 1 do ensino narrativo, né? E eu, enfim, reproduzo esses manuais aí, todos que eu fui vendo ao longo da vida. A base primeira é: uma narrativa deve ter verbos predominantemente no passado. E, de preferência, num pretérito perfeito, né? Porque é uma coisa que aconteceu, eu já sei que aconteceu, e é por isso que eu conto. Esse é o pressuposto da narrativa. E veja bem que louco, porque isso já determina um monte de coisa. Isso já determina toda a lógica, né? Do que. Quer dizer, eu só conto verdades, porque o que determina, né? O que ajuda. A força que dá, né, de ser um pretérito perfeito é exatamente a verdade, né? Essa verdade seja esteja onde ela estiver, né? Porque é uma coisa que eu sei que aconteceu. Eu sei que a minha mãe foi lá no supermercado, comprou pão, a manteiga e quando estava chegando aqui no carro derrubou tudo no bueiro. Eu sei, é fato, né? Então, essa ideia de verdade, né, é uma ideia que constitui a narrativa desse modo e tem a ver, inclusive, Anitta, com uma outra coisa muito louca que é que tem a ver com os pactos de leitura, né? O pacto que eu estou disposto a jogar, e daí tem a ver com aquilo que você estava falando, né? O livro que agrada, que fala as coisas que eu queria e eu fico feliz por lê-lo, né? O pacto de leitura, ele está firmado nesse pressuposto também. Quer dizer, eu tenho que ler aquilo e falar assim: ah, sim, é, de fato, a mãe estava indo ao mercado. Entendi. Agora, se eu coloco uma coisa, se eu, por exemplo, subverto esse verbo aí, e aí eu falo sobre alguma coisa que poderia, quiçá, ter acontecido, mas eu não sei se aconteceu com certeza, né? Isso já no leitor, por exemplo, talvez já perturbe o código, né? O pacto estabelecido de o que é uma ficção, de como eu vou fruir a ficção. E veja que maluco, porque a gente tá questionando muito pouco essas bases, que são bases determinadas,
Muito
assim,
pouco.
pelo, sei lá, quando a narrativa surgiu, os gregos usavam essas bases, né? Quando foram escrever suas epopeias lá e tal. Isso é uma coisa de Homero. E a gente está reproduzindo a mesma sem colocar isso num questionamento importante, né?
É porque a gente tende a formar circuitos fechados para as coisas. Então a narrativa ela pode estar em circuito fechado. O que é o circuito fechado? É isso, é a mulher que derrubou a manteiga, blá blá blá. É inteligível, tá circunscrito, Paulo. Tá em circuito fechado. Só que dependendo, quando você pega um mestre que sabe lidar com o tempo verbal, quando você pega um mestre que sabe construir subcamada, que sabe lidar com o simbólico, a narrativa vai para circuito aberto. Então ela sangra, ela vai para além. Um aluno meu me perguntou sobre além-tempo, que é uma das chaves de leitura do meu livro. Além-tempo tem um pouco a ver com isso, né? O circuito aberto das coisas, as coisas que se contaminam umas às outras, as hierarquias que mudam, as contaminações cruzadas, né? Então a gente abre um pouco mão do controle filosófico, pô, que veio com o renascentismo, né, com o iluminismo, iluminismo, na verdade, né, que coloca o homem nessa posição central de produtor. O Vicente, tanto o Vicente Francescin quanto a Maria Gabriela Lençol, eles têm um conceito que eu nunca entendi completamente, agora eu começo a me aproximar intuitivamente do que eles falam. Eles falam de escritura. Difícil explicar isso, porque vai contra quase tudo que eu sempre segui na vida. Mas eles falam de escritura também como um processo de deixar escrever-se por, e não apenas escrever. Na seta, na ideia de seta de novo, você entende? Então a gente tem, por um lado, olha aqui que bosta a esquizofrenia da minha vida, né? Porque se por um lado eu sempre defendi muito a técnica, e a técnica é um uso consciente, sim, de manejo consciente, de escolhas conscientes, etc. E isso tem essa seta que eu te falei, né? Você em relação ao texto. Por outro lado, eu também percebo um movimento importante que é o da escritura, de deixar-se escrever, estar aberto a, né? Então, o meu caminho como autora, por exemplo, tem esses dois aspectos, né? Tem um aspecto unidirecional, mas tem também um aspecto de abrir, a minha percepção para tudo e ver o que que vem também, né? E é muito doido, porque a gente
Muito
sai um pouco do
doido.
controle nesse aspecto, né, Paulo? Não é mais a gente querendo
Sim.
firmar um discurso em relação ao mundo, mas é entender muitos discursos possíveis. Muitas ordens possíveis, olhar para aquilo ali e pensar assim, tá, será que eu posso formar uma ordem interessante, singular, a partir desse meu olhar para as coisas? E eu fiquei triste essa semana, porque eu recebi uma mensagem de uma seguidora muito chateada com a vida dela, falando que ela não tinha conseguido ser bem-sucedida na carreira dela, que ela está sempre com muita dificuldade e que ela também não consegue escrever do jeito que ela gostaria e terminar as coisas. E de repente eu enxerguei ali que o valor que ela estava se dando tinha muito a ver com esses mais que eu estou te falando, com todas essas ordens pré-estabelecidas, entendeu? E aí, se ela não consegue se encaixar naquilo ali, a vida dela é uma merda. E aí eu tive um papo louco com ela. Porque eu falei para ela o seguinte: olha, que oportunidade interessante que você não tá se encaixando em nada. Porque tem muita gente que se encaixa em tudo a vida inteira, Paulo, e não sabe nem quem é. Porque as coisas vieram de fora, você entende? E ele só comprou que ele tinha que fazer A, B, C, D, etc. Chega aos 70 anos, nem percebe que viveu uma cartilha construída socialmente, culturalmente, tendo pequenos laivos de felicidade, mas de repente ele nem realizou uma potência dele. Ele seguiu a cartilha. Falei, cara, agradeça, velho, essa oportunidade que você tem de instabilidade profunda, porque você pode se perguntar o que que é você fora dessa merda toda. Você pode descobrir que você tem, qual é o seu valor fora dessa merda toda. E aí ela ficou muito louca, a gente teve um papo muito louco, ficou mais animada e tal. Mas é uma coisa que me perturba, assim, porque senão fica todo mundo doente, sabe? Um bando de autor doente, um bando de livro doente, todo mundo doente.
Sim. E a gente tá falando da literatura, mas isso é uma doença da humanidade, né? Não é uma doença só que nos acomete, né? Mas assim, essa ideia que você tá falando aí de escritura é uma coisa também que me perturba um pouco, porque de fato, né, tem uma coisa ali, tem um intangível muito grande na ideia de escritura, né, porque é isso, né, você se deixar, né, levar, mas ao mesmo tempo, lembra que eu tava falando aqui, eu acho que, não sei se foi no episódio passado, tava falando em algum episódio aqui sobre o Didier Auberman, que é aquele francês que escreveu o livro lá das Cascas, lembra, que foi lá para Auschwitz, não sei o quê. Esse cara aí que tem essa ideia, né? Ele é de uma linhagem da história da arte, já, claro, não é o primeiro a pensar isso. É de uma linhagem da história da arte que vai pensar um jeito de organizar a história diferente, né? Mas ele tem uma ideia de que esse movimento, né, de que quando a gente olha uma obra de arte, ela também está olhando para a gente, né? Então, um dos livros dele chama isso, O que vemos, o que nos olha. Aí eu fico pensando assim, esse cara, eu acho ele genial, assim, tudo que eu leio dele é assim assombroso. Mas ele tá jogando uma outra lógica, e eu acho que ele tá se deixando levar por essa lógica da escritura também. Isso tem a ver, porque
Tem.
pensa, ao mesmo tempo que eu olho a obra tá me olhando. Então, quer dizer, tem um movimento ali que é um movimento de controle e descontrole, que é de você ativar o olhar, mas ao mesmo tempo deixar ativar em você a coisa que seja, né? Eu tô falando de uma obra de arte, mas eu posso falar isso em relação a um livro, a um personagem, a uma árvore, né? Então, essa coisa de você desautomatizar esse modo, né, de produzir, né? E aí tem tudo a ver com o modo de consumir também, né? Como é que eu consumo essa obra de arte? Né? Porque em geral a gente já tem também o código determinado, né? Então eu vou lá para o museu, eu sei como me portar diante de uma obra de arte. Eu olho, analiso e penso assim: nossa, que camada grossa de tinta colocastes aqui, hein? Mas na verdade, se a gente repensar essa lógica, né? Se a gente colocar numa perspectiva também de que ao mesmo tempo eu posso ser capturado por aquilo e eu posso enxergar naquilo aquilo que não estou preparado para enxergar. Aí pode vir coisa grande aí, hein?
Gente, que coisa maluca, né? Isso me lembrou, o último capítulo do meu livro, engraçada, que doido. Eu não li, eu tenho que ler muito esse autor, né, que você tá falando aí, que eu ainda não li. Qual é o nome do livro, Paulo, que você acha que é bom pro pessoal
Esse aí
também?
que eu. Esse que eu sugeri primeiro foi, chama Cascas. É um bem curtinho, assim, é um livro bem rapidinho de ler e é muito, muito impressionante esse movimento aí. Como é que ele, a partir dessas cascas de árvore que ele acha, ele estabelece um diálogo com ela, que elas contam de algum modo a vivência enquanto ali era um campo de concentração em Auschwitz. Muito
É,
louco.
eu até anotei para comprar. Eu queria só trazer um parágrafozinho, que eu acho que ele tem a ver exatamente com isso que você está falando isso, mas vai ser só um parágrafozinho, que isso aqui é um momento muito específico, ó. É 4 da tarde a árvore. Escurecem os jaós, as onças pintadas. Vê o rio, a mata, a terra, vê o rastro e a emboscada, vê. Eles vêm. O veneno da coral se agita dentro dela, é dentro e fora, dentro da cobra e fora dela. No corpo do Caetitu que está morto no solo, circulando. Saiu da cobra e agora é Caetitu. Mesmo o bicho morto serve para hospedeiro do veneno da cobra. 5 dias atrás já estava morto Caetitu. A cobra picou seu dorso, ou foi o dorso que voou até a boca da cobra, trazendo o veneno para si, o veneno que se dilui na terra, a terra que vê agora. A terra vê e não faz nada, o rio continua a correr os faróis da onça pintada. Então, só esse trechinho, porque está falando
Nossa.
exatamente disso, Paulo, do ver, né? O ver fora do personagem, né? As coisas vêm, as coisas
Exatamente.
vendo.
E aí tem uma outra coisa também que é, tem esse ver, mas também tem a transubstanciação, que a gente também comentou aqui de outro dia, né? Porque tem uma relação muito grande entre ver e transubstanciação, né? Porque o limite da transubstanciação, ele parece invisível, mas ele não é invisível, né? Então, é uma questão disso, a gente querer ver. É exatamente o que a gente estava falando do Didi Huberman antes. Como é que o Didi Huberman pode ver a história de Auschwitz na casca de uma árvore, né? E ao
É
mesmo tempo
muito
está
lindo.
lá. Quando você lê, você vê que tem. A história está lá. Ela está contando para ele. Mas como, né? Então, essa transubstanciação tem a ver com outras possibilidades, né? De caminho de produção de sentido, né?
Ô Paulo, e é científico, cara, porque para pensar, a gente consegue aferir a idade. De uma árvore, a idade de um fóssil, por meio da história que contam as rochas e os sedimentos, né? Olha que interessante. Então as coisas contam mesmo, a gente é que não quer enxergar, a
Contam.
gente é que não entende essa linguagem.
Exatamente, a coisa da contagem do carbono lá, né? Não sei se é carbono 14, não sei o quê.
Isso.
Como que. Eu sempre fico pensando assim, como gente que descobre, né? Por meio da análise do carbono, como que descobre quantos séculos tem, quantos anos tem, quantos mil anos, sei lá. Mas sim, conta, né? Tem como.
Você se sente assim também? Porque eu me sinto muito inteligente em umas coisas e muito burra para outras. Eu não consegui
Eu sim.
entender, por exemplo, como é que a luz chega. Eu acho bizarro. Amigo, eu juro por Deus, eu já tentei estudar isso agora. É muito bizarro, pra mim não faz o menor sentido esse negócio. Como é que essa porra vira luz, entendeu? Tá, mas é uma corrente, tá, mas é amarela essa porra. Como é que vira um amarelo aqui na ponta, entendeu?
Ai, como é que eu aperto um botãozinho e acende o negócio, né?
Eu
É
juro
louco
pra
mesmo.
você, pra mim, como eu não compreendo certas áreas, né, certas coisas, pra mim eu vivo num mundo mítico, mágico. Eu olho pra isso aqui e falo, caramba, que loucura. Se precisasse da minha inteligência pra chegar nisso aqui, a gente tava fudido.
Ah, ainda bem que a gente depende da sua inteligência para a gente ler parágrafos belíssimos como esse que você leu
Ah,
para a
muito
gente.
obrigada.
Nossa, que loucura! Agora eu vou ficar pensando o dia inteiro nessa porra.
É, não. Foi legal, né?
Ótimo. É isso então. Nos vemos semana que vem.
Tá bom, queridos. Até o próximo episódio.
Beijos, gente. Boa semana.
Beijo,
Tchau, tchau.
beijo.